A vida não é que nem os filmes de herói, essa é a verdade.
Proatividade é muito perigoso quando você exige proatividade.
Ela provavelmente será demitida. Mata sua aranha!
Meu Deus! A chance de dar ruim é muito grande.
Ponto era salvar o gato. Se o gato pulou e ele se salvou, foda-se.
Fala galera, aqui quem fala é o Matsu para dar um recado importante. A partir de agora, toda segunda-feira, tem mais um episódio incrível do Lição Nerd. Então siga a gente lá no YouTube e também no Spotify.
Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Lição Nerd. Eu sou o Vinícius.
E eu sou o Matsu.
E hoje a gente vai falar daquela teia. Aquela teia que vem por aqui, vai por ali, passa voando, você nem viu.
Cara, do que a gente vai falar? Eu ainda não sei o que é. O cara cria suspense.
É o conhecido brasileiro como Miranha.
Uou, Miranha, o herói favorito de muita gente, cara.
Cara, eu acho que quando eu era menor, era um dos meus heróis favoritos, principalmente quando lançou os jogos de Play 2. E aí a minha diversão era ficar jogando teia nos prédios, andando por aí e cagava pras missões.
Cara, o Homem-Aranha de Play 2 foi revolucionário, cara.
Foi absurdo,
você podia,
né,
ficar rodando a cidade, era muito
incrível. Você subia
naquele
prédio mais alto, pulava de lá de cima.
Era massa, cara.
Era
E o do PlayStation 4 agora também tá lindo demais, mano. PlayStation paga nós.
E na história, quer dizer, na verdade tiveram vários filmes do Homem-Aranha com vários personagens, inclusive o mais recente. Eu achei até bem interessante, uma pegada mais jovial, mais comédia.
É, mais fiel ao quadrinho, né?
Mas, se a gente voltar lá pros primeiros Homem-Aranhas, quando ele se apaixona pela Mary Jane.
Nossa, o Homem-Aranha do Tobey Maguire.
Esse é o nome do ator?
O ator daquele que tem 1, 2 e 3. Que o 3 é o Venom. Ele
isso,
emo.
Isso,
nossa, bota a cena dele
isso,
emo, por favor,
isso,
cara.
Isso,
muito
isso,
bom
isso,
ele
isso,
com
mesmo.
Franjinha.
É, se você tá no Spotify, você não vai ver a cena dele emo.
Ah, então vai no YouTube só pra ver a cena dele. A dancinha, ele faz uma dancinha, cara. Que viagem.
E inclusive, acho que foi no Homem-Aranha 1 que a gente teve aquela frase ícone do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, correto?
Grande tio Ben. Morrendo com categoria.
E eu acho que o interessante da gente conversar sobre o Homem-Aranha, no âmbito do aspecto profissional, é que ele é um dos heróis que passou por uma das coisas mais específicas, que é o fato de que ele não estava preparado para tomar o posto de herói. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre como na vida tem muitas coisas que a gente começa sem estar preparado. E o fato é, a gente, quando ele é picado pela aranha, né, relembrando, ele é picado pela aranha, ele começa a perceber os poderes meio que de forma sem querer, na escola, desviando lá do golpe do machão e depois grudando nas coisas aleatoriamente, né?
Uhum.
Quando ele percebe esse poder, aí você tem algumas opções. Imagina você recebendo um poder. Você pode usar isso lá.
Ia ser incrível. Eu quero muito ter um poder ainda.
Marvel nos dê poder. Mas... você tem algumas opções quando você recebe um poder, certo? Você pode grudar nas coisas. Grudar nas coisas, não. Só se você for uma Homem-Aranha. Mas você pode usar isso pra virar um herói e ajudar as pessoas. Você pode usar isso em benefício próprio, correto? E o fato foi que ele não estava preparado para aquilo. E eu acho que na vida Sim. tem muita coisa que a gente se coloca em situação que a gente não está preparado. E... você acha, e no caso dele, ele começou mesmo não estando preparado, né? Serei o herói não estando preparado, vou aprender sendo herói, né? Coloca uma fantasia ridícula no começo, né?
Uhum.
Um pijamão.
É, nem era Homem-Aranha, né? Era... ai... tem um nome que não era Homem-Aranha no começo, era Aranha Mutante, não lembro. Tipo... bota aí na edição qual era o nome dele.
E na vida, então, a gente se coloca muitas vezes numa situação... que a gente não estava preparado. Então, às vezes a gente recebe uma oportunidade que não estava prevista.
Sim, sim.
Então, a gente está conversando com alguém e alguém pensou, tem uma oportunidade de você ganhar tanto a mais, né, do que você ganha hoje fazendo tal coisa. Você topa e você não faz ideia do que é essa coisa e você tem a oportunidade de ali na hora responder sim ou não. E eu acho que a pergunta que a gente pode ficar reflexivo é quanto que vale a pena a gente correr atrás de coisas, de situações, mesmo que a gente não esteja preparado? Ou será que a vida não funciona como um universo de heróis e é melhor a gente só começar algo quando a gente está preparado mesmo?
Ah, cara, eu acho que a vida tem muito, muito diálogo com o que acontece em filmes e séries e quadrinhos, coisa de herói, até porque o que está no quadrinho veio de uma mente humana que, sem querer, pegou coisas da realidade e jogou para ficção. E eu acho que acontece isso que você falou toda hora, cara. Tipo, oportunidades aparecem e às vezes você não tá pronto. E às vezes o contrário também, você tá pronto e a oportunidade não aparece. Tipo, a vida não tem...
Ela é meio aleatória.
Ela é aleatória, não tem uma previsibilidade. Se a gente soubesse exatamente o que vai acontecer, não ia ter graça nenhuma, né? Todo mundo ia ser evidente, não ia precisar mais... Né? Ia ser tudo muito simples.
Isso também você tá dizendo que você acredita em destino.
Então, se você acredita... em destino e consegue ver o destino, então você não precisa mais tomar nenhuma decisão, né? Porque você já sabe o que vai acontecer e tudo mais. E acho que o legal da vida é tomar decisão. E aí, trazendo o Peter Parker para a realidade, né? O Peter Parker dentro de cada um, às vezes a gente tem que topar uma coisa que a gente não está pronto mesmo, acho que faz parte. E eu acredito muito, tem um mentor meu que fala muito isso, que você tem que topar e aí correr atrás e se preparar, sabe? Muitas coisas na vida são assim. Você vai começar um emprego novo, óbvio que você tem que ter algumas competências, você não pode ser né? Não vai... Uma pessoa que não tem qualidade nenhuma para ocupar um cargo não vai conseguir chegar lá, provavelmente. Mas muitas vezes você não tem o que é necessário para aquele cargo. Eu já fui líder de algumas entidades que a gente sempre dizia que você está pronto para ser o líder quando você passa a bola. Então você fica pronto fazendo, você vai atrás de fazer, que aí também é o que acontece com o Peter, né? Na verdade ele tem um empurrão ali que é se sentir culpado pela morte do tio, ele tá falando do Maguire, né? Ele se sentiu culpado pela morte do tio porque ele poderia ter evitado isso e a não ação dele causou aquela morte. Então ele se responsabiliza e fala, meu, vou ter que ajudar pessoas agora, tipo, é o meu legado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, eu tenho um grande poder, agora eu tenho que usar isso para o bem. Então ele não estava pronto, mas essa decisão que ele teve de vou fazer mesmo assim, é o que fez ele se tornar cada vez mais pronto.
Mas você nota que, por exemplo, o Homem-Aranha, na minha opinião, ele passa uma visão um pouco romântica das coisas. Porque as coisas, mesmo que tenha seus empecilhos no meio do caminho... É uma história de herói, né? Mesmo que tenha seus empecilhos no meio do caminho, o final é que ele se torna um herói bom e ainda dá aquele beijo super romântico de ponta cabeça na Mary Jane.
A gente já falou todos os motivos pelo qual a gente não pode desprezar o Homem-Aranha do Tobey Maguire, cara. É o beijo de ponta cabeça, é ele fazendo a roupa dele, enfim, ficou pra história.
Mas a vida... Não necessariamente sim. E agora eu vou imaginar o seguinte. Ele diz, né? Grandes poderes têm grandes responsabilidades. Imagina se nesse caminho, como você disse até na sua entidade lá que você participou e você foi aprendendo a ser líder. Nesse caminho em que ele está aprendendo a ser herói, vamos dizer assim. Se nesse caminho, por conta de algum acidente, pela sua inexperiência, ele mata alguém tentando salvar. Então ele mata um inocente. Isso é uma possibilidade que não aconteceu no filme, mas que pode acontecer. A vida não é que nem os filmes de herói. Essa é a verdade. Todo mundo gostaria de ser o herói da própria vida, né? De ter a oportunidade, receber uma oportunidade diferente, passar por toda a jornada do herói e no final sair triunfante, mas não é sempre isso que acontece. E se a pessoa se coloca numa posição em que ela não está preparada e por conta disso, por conta de suas ações despreparadas, gera uma consequência extremamente negativa.
Aí eu acho que eu acredito muito assim que a pessoa tem que ter uma noção, ter um autoconhecimento do que ela pode oferecer, do que ela tem e tudo mais, e uma noção básica de gerenciamento de risco, sabe? Tipo, o que pode dar errado? Porque eu tenho um outro mentor que fala... teve uma vez que ele estava passando um treinamento sobre... PDCA, inclusive, ele falou assim, proatividade é muito perigoso quando você exige proatividade. A gente tem a imagem da proatividade como algo positivo, a gente quer que os colaboradores sejam proativos, a gente quer que os alunos sejam proativos de ir atrás. Só que uma proatividade sem capacitação, sem competência, pode gerar acidentes. Então, o caso de, por exemplo, uma pessoa sem certificação para operar uma máquina. Aí ela vai lá proativa, fala, ah, eu vou operar a máquina porque eu sou proativo. Aí vai lá e, sei lá, machuca ela mesma ou machuca outra pessoa. Aí sai um pouco da proatividade para uma irresponsabilidade, sabe? Então ali não acontece, porque é um filme de herói mesmo, não tem esse tipo de caso. Mas aí a questão é, se ele de repente mata o inocente sem querer, como ele vai ser responsável por isso, sabe? Porque é um risco, é um risco. É, a gente vê dentro da Marvel, por exemplo, trazendo um pouco isso para os filmes do universo Marvel atual, quando a Viúva, a Feiticeira Escarlate, sem querer, para evitar que alguns cidadãos morram, ela matou dezenas, sem querer, fazendo a pessoa explodir no prédio. E aí, quem se responsabiliza por isso? Porque pode acontecer, se é um herói.
Mas a gente pode até pensar num âmbito mais pessoal, eu acho. Porque, ok, são situações até um pouco extremas, mas vamos imaginar, a pessoa está no emprego dela, está no trabalho dela, ou está num projeto que ela está fazendo, e ela resolve ser proativa em qualquer coisa lá dentro. Ah, eu percebi que tinha uma oportunidade de conversar com um quase cliente, né, um prospecto, alguém que está quase fechando com a gente, eu vi a oportunidade, fui lá, conversei com ele, estraguei uma negociação, sabe? Estraguei uma negociação de 100 mil, sei lá, 1 milhão, depende da empresa. Isso traz consequências para a empresa, que é o que a gente está falando, né? A gente falou de pessoas, mas também traz consequências negativas para a empresa. Você fudeu a empresa, essa é a verdade. Mas vai trazer consequências para ela. Ela provavelmente será demitida.
Certo.
Então eu acho que essa pergunta que eu quero voltar para você, que acho que você entrou num assunto muito bom, é fundamental. Até que ponto a gente deve ser proativo? Também porque com a proatividade a consequência, a responsabilidade.
Exatamente. Eu acredito muito nisso, da ideia até da liberdade com responsabilidade, sabe? Tipo, você é livre para ser proativo ou ficar na zona de conforto. É óbvio que a zona de conforto tem ganho, e ser proativo também tem ganho. Então, a pergunta é, como que você vai minimizar as perdas, ou como que você vai prever isso? Por isso que eu falei um pouco daquilo da análise de risco. Se quem está ouvindo a gente, por exemplo, não conhece nada, é um tipo de assunto que seria interessante conhecer pelo menos os princípios. Porque você mapeia os possíveis riscos, a probabilidade deles acontecerem e o impacto. Por exemplo, se eu estou numa empresa nova e eu vou conversar com um prospecto, que nem no exemplo que você disse, e aí eu vejo que existe, sempre vai existir a possibilidade de ter perda. Se você não está enxergando a possibilidade de perda, de erro e tudo mais, você está com uma visão míope. Sempre dá para perder alguma coisa em algum lugar. E aí eu percebo que tem um risco de estragar. Aí você tem que colocar na balança qual que é a melhor ação que eu posso fazer diante de um cenário que, A, eu posso ajudar, de repente, eu posso, de repente, fazer o cara fechar. Ou B, eu posso estragar tudo. Então, é conseguir colocar isso na balança, porque as duas posturas são muito perigosas. Quem nunca tem proatividade acaba ficando numa zona de conforto que limita muito o crescimento. Porém, a proatividade sem a clareza da sua competência, no sentido real da palavra, não de que a pessoa seja incompetente, mas ela não tem habilidade naquilo, pode trazer consequências negativas também. É melhor você, por exemplo, tem uma máquina lá, tem uma empilhadeira. Aí tem uma pessoa que é formada para operar a empilhadeira. De repente, essa pessoa está de folga. E aí precisa usar a empilhadeira. Melhor do que você falar assim, não, eu vou fazer então porque vou ser proativo, vou fazer essa função que não é minha, porque o José não veio. Aí você vai lá e vai operar a empilhadeira. Você tem que botar na cabeça que existe um risco até do José, que é formado, de dar alguma coisa errada. Você que não é, qual que é a chance? É maior. E o que vai acontecer se der errado? De repente você derruba uma tonelada de coisa em cima de alguém, mata alguém, e ainda você ainda nem tem a formação para falar que foi um erro de trabalho, cara. Foi um erro de ética, de valor. Você julgou mal, achando que você podia fazer uma coisa que não podia. Então, acho que você tem que entender o risco para saber, para conseguir decidir quando ser proativo e quando ser seguro é mais importante, sabe?
Se fosse no caso do Homem-Aranha, se você fosse um novo Homem-Aranha, o Matsu Aranha!
Meu Deus!
Se você fosse um Matsu Aranha, você faria o que ele fez? Você se colocaria na posição de tentar salvar as pessoas para, mesmo que houvesse os riscos iminentes?
Eu acho que, e aí é uma característica minha, sabe? Eu acho que eu não sou nem risco averso, nem uma pessoa que foge de risco e nem uma pessoa inconsequente.
Uhum,
então eu faria mais ou menos o que ele fez no começo, de testar as habilidades e ver o que ele consegue fazer ou não.
Imagina, você tá subindo no prédio pelo lado de fora, aí você desativa o poder sem querer.
É, e você voa. Só para os trailers. Acabou o filme. É isso, cara. É, eu acho que você tem que, por exemplo, isso de herói, é igual um jogo, assim, você não vai enfrentar o último chefe na primeira, sabe? Porque a chance de dar ruim é muito grande, a chance de você não conseguir passar um, por exemplo, crime. Se eu fosse resolver um crime assim, ia pegar um crime tranquilo, sabe? Um crime sem risco. Ah, tem um cara...
Fala um crime tranquilo.
Não, um crime...
Que você vai resolver sendo um Miranha.
Sendo um Miranha. Eu tenho o poder do Homem-Aranha.
Você tá. É o Mata-Aranha.
Não, eu vejo um cara tentando assaltar uma bolsa... furtar uma bolsa, roubar uma bolsa. Cara, sem risco.
Ah, você não sabe que o cara tem uma arma?
Não, mas eu sou um Miranha. Eu já mete teia nele.
É sem risco pra você, pra pessoa, foda-se.
Não, aqui ó, teia no cara. É diferente de, ah não, eu vou parar um assalto ao banco, tem 6 caras com fuzil. Entendeu?
Tá, beleza.
É isso.
É um outro grau.
Ou tirar um gato de uma árvore, sabe? Tipo, alguma coisa mais simples.
Nossa,
pra
ele. Isso aí você não é, você é um inútil.
Não, você é um
herói. Você
não
precisa ser um herói. Que cara?
Ah, cara, você consegue tirar um gato de uma árvore?
Consigo.
Ah, tá zoando.
Ah, eu subo na árvore, pô.
Aí o gato pula, né? Porque o gato
é
foda-se. Assim.
Foda-se.
Não, o ponto...
O ponto era salvar o gato. Se o gato pulou e ele se salvou, foda-se, tá ligado?
O ponto é fazer devagar, tipo, coisas que você... sente já um conforto em fazer também. Eu acho que a zona de conforto ela também é mal interpretada, sabe?
Você não pode ir muito além da zona de conforto. Você não pode, tipo, porque a gente tem a zona de conforto que é onde a gente está habituado a agir, que é onde está confortável. Por quê? Porque a gente já tem o nosso, se a gente fosse falar até em estado de flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, a gente tem uma habilidade não, às vezes, compatível, até às vezes maior do que os desafios. É isso que é a zona de conforto. A gente tem mais habilidade do que, ou tem tanta habilidade quanto os desafios que o ambiente nos propõe. E sair da zona de conforto é o que permite a gente evoluir, né? A gente se colocar na posição de ter um desafio um pouco maior. Só que se a gente chuta o pau da barraca do desafio também, aí fodeu. Porque...
Exatamente, cara. Mihaly Csikszentmihalyi é o exemplo perfeito, cara. Tem gente que acha que zona de conforto é uma coisa negativa, sabe? Virou frase clichê de motivação. Ah, saia da sua zona de conforto. Mas, cara, a zona de conforto é tão ruim assim? Eu acho que viver nela é um perigo. Agora, é isso de querer, por exemplo, de repente eu decido pular um abismo de 5 metros porque tá fora da minha zona de conforto. Cara, eu vou morrer, velho. Sabe? É ter consciência.
Sem
tipo,
propósito, né?
Não, vou pular, por exemplo, 2 metros. 2 metros eu acredito que eu consigo pular. Agora 5, cara, eu vou morrer. Então, é ter clareza dos seus limites também, sabe? E eu acho que é isso que, dentro do universo... Vou dar um exemplo, já que a gente falou do Tom Holland, que é o Homem-Aranha atual... Falamos do Tobey Maguire, que foi o primeiro Homem-Aranha dos filmes. Vamos falar também ali do Andrew Garfield, que ele ali, quando ele enfrenta o vilão no filme 2 dele, ele claramente não estava pronto para lidar com tudo e ele não consegue salvar uma pessoa.
Qual era o vilão do filme 2?
O vilão do filme 2 eram dois, né? Era o Duende Verde e o Electro. Então, ele não consegue lidar e ele... A namorada dele morre, mano, na frente dele. Uhum. É isso que... Spoiler pra quem não assistiu, mas... A namorada dele morre. E essa cena é incrível, é linda, porque ele faz de tudo pra salvar ela. E isso reflete muito o que a vida é. Às vezes você vai fazer de tudo pra alguma coisa e não vai dar certo. Mas e aí, o que você vai fazer? Você vai desistir de tudo? Ou você vai tentar aprender com isso... Buscar a responsabilidade.
Eu acho que às vezes as pessoas elas não querem sair da zona de conforto exatamente porque elas não querem ter esse tipo de consequência na vida delas. Elas acham que ficar na zona de conforto é mais confortável.
Cara, e é isso. E, tipo, a zona de conforto não é ruim. Só que você tem que entender que muita coisa, pra você evoluir, você tem que sair da zona de conforto, senão você vai ficar na mesma. Agora, saber o passo, não dá o... tem um ditado, né? Não dá o passo maior que a perna. Porque também você quer dar um passo maior que sua perna, ao invés de você estar fazendo uma coisa positiva, você pode estar se prejudicando e prejudicando outras pessoas. Então...
Mas aqui na nossa conversa, a gente está segmentando duas formas de sair da zona de conforto. A primeira delas, assim, que a gente nem falou muito, mas é um caminho natural, que é, eu tô numa empresa, eu tenho um chefe, o chefe me passa uma meta, eu realizo essa meta, fico bom em resolver essa meta, ele vai lá me dar uma meta um pouco mais ambiciosa, ou ele joga um challenge um pouco a mais. É o ter um mentor que vai colocar o desafio sempre um pouco a mais para você sair da sua zona de conforto. Situação de liderado com um líder bom que está te fazendo evoluir. Show! E também, retomando o começo do episódio, a gente tem o fato da proatividade. A proatividade, muitas vezes, é sair da zona de conforto. É você fazer um além, um plus. E eu acho que no primeiro cenário, é um cenário muito mais com risco calculado. Porque, na verdade, é um risco delegado. Porque foi alguém que te mandou, se der merda, a culpa é da pessoa X.
Uhum. O líder tem responsabilidade.
E eu acho que a pergunta, eu acho que talvez que seja a pergunta de ouro, é até que ponto a gente deve se ater ao que nos é delegado e até que ponto a gente deve ter proatividade de assumir alguns riscos a mais para ter um resultado diferente, uma realização diferente, sabe?
O fato é o seguinte, se você entregar só o que é pedido, você vai estar dentro da expectativa. Tem uma ferramenta de RH que chama Ninebox, que ela mede o desempenho de uma pessoa. Tem três níveis de desempenho que uma pessoa pode ter: abaixo do esperado, dentro do esperado e acima do esperado. A única forma de você chegar acima do esperado é você buscar fazer mais do que é pedido.
Uhum.
Então, eu acredito que para qualquer evolução, ascensão na vida, você tem que buscar fazer o seu melhor. E às vezes o seu melhor vai estar dentro da expectativa.
Uhum.
Mas além disso, é sempre buscar o que eu poderia fazer a mais. Só que é um o que eu poderia fazer a mais que não vai... É o risco calculado que você falou. Não necessariamente é porque alguém pediu para mim que o risco vai ser calculado. Você pode também sentar e falar, olha, beleza, quais são as consequências possíveis do que eu estou fazendo? O que pode dar certo, o que pode dar errado?
Ou seja, proatividade também envolve em você tomar consciência ou você ter uma visão sobre as consequências daquilo que pode ter. É ter essa visão crítica, moral também.
Sim, principalmente quando não é só sobre você. Porque é aquilo, se você faz uma coisa que só prejudica você, cara, o mundo é livre, faz o que você quiser, mãe.
Foda-se, né?
Foda-se, o mundo é livre.
Se você for morrer e perder uma perna aí, pelo menos divirta-se no caminho.
Tipo, eu não faria isso, mas cara, a vida é de cada um, né? Agora, quando está envolvendo algo maior, outras pessoas, outra organização e tudo mais, você tem que ser mais cauteloso. Não é ficar, nossa, vou evitar todos os riscos. Não, você vai ter que tomar risco na vida, senão não cresce. Se você não tomar risco, já era, tu vai ficar estagnado para sempre.
Uhum.
Agora, que risco você pode tomar, sabe? Acho que e aquilo? Ah, o risco é...
Pode e talvez dar... até como lidar com o risco, né?
Exato.
Principalmente se você for empreendedor ou se você estiver num cargo alto de uma empresa, você muitas vezes não tem, você vai se colocar em situações que você não sabe qual vai ser o resultado. Às vezes você tá lá na sua empresa, uma empresa pequena, crescendo, finalmente surge a oportunidade de receber um contrato milionário e não tem ninguém nunca que esteve em uma reunião de contrato milionário. Ninguém nunca esteve nessa posição. Alguém vai ter que assumir essa bronca.
E isso do risco calculado, volta na gestão de riscos. Você tem várias formas que você pode lidar com riscos. Muitas das perguntas, por exemplo, se algo dá errado, beleza, deu errado, o que eu vou fazer? Então, você já pensa antecipadamente o que você vai fazer. Você já deixa tudo planejado, já deixa todos os riscos mapeados, sabe?
Uhum.
É óbvio que vai ter coisa que não está no seu radar, porque, de novo, a gente não consegue prever tudo o tempo inteiro. Mas se você faz isso para os riscos maiores, cara, fica muito tranquilo. Você assume, você faz sabendo que existe um risco, mas já tem... ações, enfim, é isso.
Sensacional. E você tá contente com esse resultado que a gente chegou?
Cara, eu tô contente, fica aí o dilema. Eu gosto muito do Homem-Aranha, do Tobey Maguire.
Uhum.
E eu acho que ele é o cara que...
O fato foi que o beijo dele fez muita gente replicar esse beijo.
É verdade.
Em todos
é o famoso
lugares.
Beijo Homem-Aranha.
Eu já fiz esse beijo Homem-Aranha. Você já fez esse beijo Homem-Aranha? Você nunca fez
pendurado
esse
numa corda, não.
Não.
Pendurado na corda de ponta cabeça na chuva e uma Mary Jane esperando. Okay, não, okay. Não,
too
nunca
much,
aconteceu.
Too much, too much.
Mas de ponta cabeça, talvez já tenha acontecido. Enfim, Tobey Maguire ele ensina que você, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E com responsabilidade de não sair fazendo merda também. Ele podia ter usado os poderes dele pro crime, cara. E seria muito mais lucrativo.
No começo, ele usa em proveito próprio.
Sim, só pensando nele. Dinheiro. Ele precisa de dinheiro. A família dele precisa de dinheiro, cara.
Lembra que ele tirava a foto dele mesmo?
Esse é o Peter Parker. Todos os Peter Parkers tiram foto dele mesmo. Ou faz vídeo dele mesmo no caso do Tom Holland. E ele é pobre, cara. Ele podia resolver a vida dele. Não, ele podia resolver o problema dele, cara. Você tem um superpoder. Sua família é pobre. Você perdeu seu tio. Só tem sua tia. Cara, você podia pegar seu poder, arrombar um cofre do banco, botar milhões pra dentro e é isso, cara. Vida que segue. Mas não, ele escolheu continuar sendo pobre, honrar aí o tio dele falecido e salvar o máximo de pessoas que ele pode. E só um spoiler de Homem-Aranha, você sabe que no fim ele abre a indústria Parker e fica tão rico quanto o Homem de Ferro, né?
Então, tão rico não.
Fica?
Não.
Indústrias Parker é do tamanho das indústrias
Não
Stark,
pode ser, né?
É sim, mano.
Mais do que nos últimos filmes dos Vingadores. Mano, ele controlava o mundo.
Sim,
enfim, isso a gente deixa pra um próximo episódio.
Bravo demais.
Então, nesse episódio a gente aprendeu que muitas vezes a gente se coloca na vida, assim como acontece no Homem-Aranha, em situações que a gente não tá preparado. E cabe a gente ter uma avaliação do risco daquilo que a gente tá fazendo, mas que é importante, assim, a gente aprender no processo, aprender fazendo. Isso, inclusive, é uma das formas de aprendizado. E que a gente tem a nossa zona de conforto e que a gente pode sair dela, seja através da ação de outras pessoas que nos puxam ou através da nossa proatividade. Independente de qual for, você tem que avaliar quais são as consequências daquilo que você está fazendo, não agir de forma irresponsável, se for algo totalmente away, né? Totalmente, vamos mexer numa máquina que pode matar alguém, eu não tenho nenhuma habilidade de mexer na máquina, não mexa na máquina, ok? Mas que é importante, e é importante ter essa dialética, esse diálogo entre ora você se manter numa posição mais confortável e não assumir riscos grandes, e ora você ser proativo e você tentar fazer algo diferenciado para que você, inclusive, como você bem disse na matriz de Ninebox, você se colocar no nível de superação das expectativas das pessoas. E que quando você faz isso, quando você consegue controlar isso, fazendo essa gestão de risco, que obviamente não é perfeita, mas é o modelo que a gente tem, a gente começa a caminhar melhor rumo ao nosso sucesso profissional. E lembrando que se você estiver tomando alguma ação para você mesmo, foda-se, faz o que quiser, a vida é sua, mas se envolva outras pessoas, sempre tenha um cuidado a mais. Correto?
É isso.
E nesse episódio você conheceu o Miranha Matsu, ou Matsaranha.
Meu Deus.
E a gente se vê no próximo episódio.